Pai, nós te rendemos toda a honra, nós te rendemos todo o louvor, nós te rendemos toda a adoração. Pai, eu te agradeço no nome de Jesus pela tua fidelidade por meio da tua palavra, que ela é eficaz, ela é viva e ela opera em nós. Obrigado, Pai, porque nenhuma das tuas boas palavras que foram liberadas sobre a tua igreja e o seu povo, nenhuma delas caíram por terra, Pai. Mas a tua palavra tem produzido em nós a tua vida, tem produzido em nós, Pai, a tua saúde divina, tem produzido em nós, Pai, alegria, paz. Ela tem, Pai, criado caminhos de milagres, caminhos, Pai, de orientação por meio da luz da tua palavra. E é a tua palavra que nessa manhã nós honramos, que nós damos toda a atenção, que nós abrimos o nosso coração com muita humildade, Pai, para acolher com muita mansidão e humildade a palavra do Senhor, que ela é sozo, ela nos cura, ela nos liberta, ela nos preserva, ela nos provém, Pai. A tua palavra é a nossa resposta, é o nosso milagre e nunca irá nos abandonar, em nome de Jesus. Bom dia, queridos, graça e paz, tudo bem? Paulinho, que bom que você está aqui, Luciana e todos de bons. Bom dia para vocês, graça e paz. Você teve uma boa noite? Glória a Deus. Minha ministração eu vou dividir com uma pessoa hoje, então eu quero ser rápido. A palavra diz, queridos, em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 18, você não precisa abrir. A Bíblia diz assim: não atentando nas coisas que se veem. Você pode repetir comigo assim? Não se atentando ou dando atenção naquilo que os olhos mostram. Diz, porque essas coisas são temporais. O que você tem visto é temporal. Ele diz, porém, você deve dar toda atenção naquilo que não se vê. Você deve, então, conseguir ver o invisível. Amém, queridos? Ele diz, o invisível, se você conseguir ver o invisível, essas coisas são eternas, são essas coisas que vão afetar a tua vida. E como que se vê o invisível? A palavra de Deus, ela cria imagens. Amém? A palavra de Deus que você ouve, ela cria imagens em você, ela cria imagem em mim. E essa palavra, então, ela cria um caminho de vitória para mim e para você. Deus é bom, queridos? Deus é maravilhoso, Deus, Ele é perfeito. E a Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda honra. Você pode dizer comigo, por favor, que é o tema... Não. Eu disse, pode dizer comigo, por favor? Alguém disse, por favor, né? Vamos lá. Diga comigo assim, palavras criam realidades. Amém. Agora você crê nisso na hora que você for confessar, amém? Palavras criam realidades. Aleluia. Eu vou ficar quietinho aqui, pode já. Amém? Quando eu sair para lá, eu minha faz assim, aí eu volto para cá. Amém, queridos? Eu me lembro do testemunho do pastor Janduí. Pastor Janduí tem uma igreja muito rica, muito próspera, grande, né, muito bem sucedida em um dos melhores locais da cidade de São Paulo, em Pinheiros, um lugar muito nobre, muito rico. Mas eu me lembro da história do testemunho dele. Ele morava num lugar de seca, onde as pessoas comiam palma, né, sabe esses lugares áridos? E morava numa casinha, numa choupana. E ele não tinha pai, tinha mãe, ele e os irmãos, e ele era pequenininho, devia ter uns 4 anos de idade. E ele conta que ele tinha apenas um shortinho. Né? E quando, no outro dia, quando tinha que lavar o shortinho, ele tinha que ficar escondidinho, né, para que ele pudesse usar aquele shortinho novamente, porque eles eram muito pobres. Porém, a mãe dele fazia uma coisa, um exercício com ele, que mudou a vida dele. A mãe dele tinha um recorte de revista, uma imagem de um cara muito bonito. Estou fazendo assim, mas não sou eu não, estou dizendo assim, pela fé, né? Um cara muito bonito, muito alinhado, muito apresentado, sabe, tipo Roberto Justus, bem elegante, bem sucedido, uma foto do cara lá, esses modelos, né? E ela dizia assim, Janduí, pequenininho, olha esse homem, E ele olhava, né, aquela cabeçona, parecia um pirulito, magrelinho, dizia assim: Janduí, olhe esse homem. E ele olhava e dizia: quando você crescer, você vai ser semelhante a esse homem. E assim, por centenas e centenas de vezes, a mãe dele o chamava e dizia assim: Janduí, olhe para esse homem. Então ele olhava: quando você crescer, você será tão bem sucedido, tão próspero, quanto esse homem parece. Pastor Janduí passou da pobreza para a riqueza, porque ele acreditou nessa palavra. A primeira vez que eu vi alguém mencionar Efésios capítulo 1, versículo 15 até o versículo 23, diz: é desde o dia que eu ouvi falar da fé de vocês, do amor que vocês têm para com todos os santos, não cesso de agradecer por vós e de pedir por vocês nas minhas orações, para que o Deus, o glorioso Pai nosso Jesus Cristo, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele e olhos do coração iluminados, para vocês saberem qual é a esperança do seu chamado, qual é a gloriosa riqueza da herança de vocês com todos os santos e qual é a suprema grandeza do seu poder que opera em nós o que cremos. Esse mesmo poder ele exerceu em Cristo Jesus, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar acima de todo nome que se possa nomear no presente século ou no vindouro. E esse nome ele deu à igreja, para que ele se tornasse cabeça sobre tudo, aquele que preenche em tudo, todas as coisas. Ele deu esse poder à igreja, que é o seu corpo. A primeira vez que eu vi alguém mencionar a Bíblia dessa maneira, eu fiquei impactado, né? Não é só a maneira como ele mencionava ou ele declarava, mas aquele homem, na verdade, ele soltava a palavra. Aí você viu, então, dava para ver que a palavra era o que criava uma estrutura invisível, um muro, um alicerce na vida daquele homem. Um exemplo para muita gente: está vivo, passou por uma situação muito difícil, né, de saúde, mas Deus o restabeleceu. Você pode abrir comigo, por favor, o Salmo 127. A gente vai até 11h30, né? Então eu tenho que controlar meu tempo aqui para dar espaço para alguém. Salmo 127, abra comigo, por favor, queridos, vamos ser rapidinho. Ok, solta a música para nós de fundo aí, por favor. Deus é bom. Deus é bom, queridos, em todo tempo. Aleluia. Se a palavra, ela cria em nós realidades, ela cria o nosso futuro. Nós vamos ler agora o que o Salmo 127, Davi, na verdade é um Salmo de Salomão, inspirado pelo Espírito, é um cântico de Romaria. Lembra que eu falei para você do cântico de Romaria? É aqueles cânticos que Israel descia uma vez por ano, e ele teria, na verdade, que adorar a Deus em Jerusalém, passaria uma semana. Então eles criavam uma caravana, e o caminhar era muito longo, então eles passavam a cantar aquilo que Deus já havia realizado na vida deles. Isso servia para eles como edificação, trazia para a memória deles grandes coisas que Deus estava fazendo. Então eles cantavam a palavra o tempo todo. É um Salmo de Salomão aqui. Ele diz assim, Salmo 127, versículo 1, você achou? Amém. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ele continua: é inútil você trabalhar tanto, desde a madrugada até a tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto eles dormem. Ele continua dizendo assim, eles cantando esse salmo, ele diz assim: os filhos são um presente ou herança do Senhor, eles são uma recompensa que Deus dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão de um guerreiro. Feliz é o que tem uma aljava cheia delas. Não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos às portas da igreja. Queridos, há, na verdade, uma relação entre o que eles cantavam pelo ensinamento de Salomão. E Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, ele faz um cântico profético. Mas eu quero mostrar para você aqui, pelo menos rapidamente, 6 pontos dentro desse salmo, desse capítulo que a gente acabou de ler, na verdade, que são 5 versículos. Você pode encontrar 5 pontos poderosos que Deus traz uma verdade. O versículo 1 diz assim, sobre esse salmo, a verdade é que o Senhor, na verdade, ele edifica a nossa história, a nossa vida e a nossa casa. Amém, queridos? É Deus quem edifica. Ainda no versículo número 1, se você pudesse colocar como segundo ponto. Ponto número 1, Deus edifica a minha casa. Ponto número 2, o Senhor protege. Então você tem algumas promessas. Primeiro, Deus te edificará. Deus edificará a tua história. Deus edificará, na verdade, o teu caminhar aqui na terra. Eu queria chamar a sua atenção para algo, e eu gostaria que você pensasse de uma forma bem consciente no que eu quero te dizer agora. Preste muita atenção. Sabe, queridos, a Bíblia diz que o homem não passaria de 120 anos na terra, e que o viver do homem seria entre 80 e 90 anos, e depois disso muito cansaço viria, no caso. Você deve pensar que a sua vida aqui, como a própria palavra de Deus diz, que é, você é peregrino e você é forasteiro. Você tem ideia do que é isso? Peregrino e forasteiro é o povo de Israel que entrou na Babilônia, entrou na Síria, quando eles entraram cativos, quando eles estavam andando por terras que não eram deles. Eles estavam de passagem. A Bíblia diz exatamente no Novo Testamento, o apóstolo Pedro diz que eu e você estamos de passagem nessa vida. Essa terra não nos pertence, no sentido de que nós devemos criar uma estrutura e criar raízes nessa terra. Não há nada desse mundo, queridos, que possa, na verdade, nos dar nada. Deus nos deu um tempo nessa terra para a gente decidir como nós iremos viver a nossa eternidade. Veja bem, a melhor maneira de descrever o tempo que você passa nessa terra é um teste. Diga teste. Você só está na terra por causa de um teste. A Bíblia diz no Salmo 105 sobre José que a palavra de Deus o provou. A palavra diz assim que o crisol, assim como o crisol está para a prata, o fogo para o ouro, para prová-lo, assim a palavra de Deus prova os corações dos homens. Eu e você só estamos nesse mundo, na verdade, por um teste. É igual alguém que vai entrar numa empresa e passa por aquele período de teste para ser aprovado para algo maior. Então você vai para a empresa, você vai fazer alguns testes, você vai aprender algumas coisas. Qual é o nome disso mesmo? Tipo um estágio. Você vai fazer um estágio, é um teste para saber se você está apto, quando eles te passam alguma coisa, para você, se você foi treinado e conscientemente está apto para entrar numa Ford, para entrar numa Pirelli, numa Bosch, ou qualquer empresa aí de alto nível, ou que foi alto nível. Eu e você estamos na terra por causa de um teste. A palavra do Senhor nos prova todos os dias. O homem é provável, segundo Provérbios, pelos louvores que recebe. Amém? A maneira como eu vivo nessa terra, todos os dias, o meu coração entra em balanço diante de Deus. Você lembra da história do rei Ezequias que pediu 15 anos para Deus? Você lembra disso ou não? Deus deu 15 anos para ele, né, que ele estava para morrer, mas ele recebeu, quando Deus disse para ele não receber, aqueles homens importantes políticos da Babilônia. Você lembra disso? Ele recebeu aqueles homens e ele começou a mostrar os tesouros da casa do Senhor, como se ele contasse vantagem de que o reinado dele é que proporcionou toda aquela riqueza. A Bíblia diz, enquanto ele falava com aqueles homens, no caso, Deus tinha dito, esses homens têm interesse político e querem destruir Israel, não os receba. Então o rei coloca eles dentro do templo, desobedece a Deus e começa a mostrar, a se vangloriar de toda aquela conquista dentro do palácio. A Bíblia diz exatamente como eu vou dizer para você. Enquanto Ezequias falava com aqueles homens importantes da Babilônia e ele mostrava as conquistas do reinado, a Bíblia diz que Deus estava do lado, observando o coração de Ezequias. Naquele exato momento, Ezequias coloca um ponto final na sua vida, porque Deus estava olhando o coração de Ezequias. O homem é provado pelos louvores que ele recebe. A Bíblia diz que a palavra do Senhor provará o meu e o seu coração. O importante aqui, queridos, vamos lá, vamos continuar para a gente correr aqui. Então, a Bíblia diz que o Senhor edifica. Seria o primeiro ponto. Eu quero viver uma vida segundo Deus, eu quero passar nesse teste na terra. Será que eu serei aprovado ou eu serei reprovado? Então, é o Senhor que edifica. Número 2, o Senhor protege, o Senhor edifica a tua história, a tua vida, o teu futuro, os teus planos, mas o Senhor também edifica e o Senhor também protege a tua vida, protege os teus relacionamentos, protege o teu ministério, protege o teu futuro. Você pode dizer amém? A Bíblia diz no terceiro ponto, no versículo 2, que Deus, Ele te abençoa e Ele te alimentará. É o fato de não adianta você se enfadigar, cansar, acordar de madrugada, correr atrás do pão com cansaço, mas você não se alimentará, porque é Deus quem dá aqueles aos seus amados enquanto eles dormem. Está falando do descanso da fé, de eu crer que eu não, nada posso produzir em Deus. Eu não posso realizar nada a não ser aquilo que Deus já fez por mim e eu só concordo com Ele. Ponto número 4, versículo 3, diz assim, Deus dará a você uma herança ou da herança dEle. Você sabe que a herança de Deus para mim e para você são os nossos filhos? A gente já vai ler rapidamente aqui. A história de um homem, um sucesso de um homem é a sua casa. Amém? Você pode dizer amém? Não adianta você ganhar o mundo, queridos, você testemunhar fora da sua casa, no seu trabalho, e dizer, nossa, Deus me usa, né? Se dentro da tua casa, você não é a mesma pessoa que você pensa que é diante de Deus. Amém? Nossas orações são impedidas quando nós tratamos mal as nossas esposas. Muitas coisas, muitas bênçãos de Deus não acontecem na nossa vida quando há desrespeito entre o casal, entre falta de honra com os pais. Os homens, os meninos ou os jovens têm vidas encurtadas e não são bem-sucedidos. A maior herança de um homem é ter a sua casa alicerçada aos pés do Senhor. Criar seus filhos na dependência, na honra, em respeito a Deus. Alguém diz assim, olha, eu não posso mandar meus filhos para a faculdade ou para fora do país, porque eu tenho receio do que vai acontecer. Sabe, queridos, nenhum receio há se eles estão em Cristo Jesus. Se eles estão em Cristo Jesus, eles podem entrar no inferno, se eles foram bem alicerçados. Você pode dizer amém? Porém, se eles se perderem na faculdade, no emprego, com as amizades, isso demonstra que nunca foi colocado neles um fundamento. Os pais nunca passaram para eles um verdadeiro testemunho do qual edificou seus filhos pelo seu exemplo. Então, só se perde quem nunca esteve em Deus. Alguém que experimentou uma conversão verdadeira, um amor genuíno, foi constrangido. A Bíblia diz, quem mais é perdoado, mais ama. Não é isso que a Bíblia diz? Amém, queridos? Amém? Deus é bom. Os filhos são heranças. Além deles ser herança para nós, a Bíblia diz que eles vão dar continuidade na nossa história. Eles vão dar continuidade no nosso legado. Você pode até deixar um filho médico, um filho engenheiro, um filho cientista, um filho político, mas para Deus o importante é que a sua geração, os seus filhos, continuem ainda proclamando o poder do Evangelho. Amém? Que eles casem e eles reproduzem, ainda dando continuidade na sua história, porque você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, e toda a sua história, a sua geração, será pessoas que vão impactar esse mundo. É o que diz, na verdade, Deuteronômio, capítulo 28, a sua geração será poderosa na terra e frutífera na terra. É o que a Bíblia diz. Por isso que ele diz que isso é uma herança do Senhor, da parte do Senhor para mim e para você. Amém, queridos? Outra coisa, ponto número 6. Olha, 6 pontos em 5 versículos. Diz que eles darão, na verdade, continuidade ao meu sucesso. Amém? Então, se a gente for ler novamente o texto, você vai entender cada coisa que nós lemos agora. Primeiro, então, a Bíblia diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão são aqueles que trabalham e edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu quero chamar a sua atenção para esse primeiro ponto, para esse primeiro versículo, e perguntar para você, o que é a casa? O que é que está sendo edificado? Será que é onde você mora, o apartamento, a casa, o terreno que você mora? Você deve saber que toda casa que você construir, provavelmente você vai morar nela. A sua casa é a tua história, é a tua vida. 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 19, a Bíblia diz que você não sabe que você, o teu corpo, é o templo e morada, a casa do Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, ao edificar a casa sou eu. Eu sou a habitação do Espírito Santo, você é a habitação do Espírito Santo. Uma verdade aqui que Salomão traz pelo Espírito Santo e por uma experiência é que Deus quer edificar algo em você. Deus quer fazer uma construção em você aonde Ele pode habitar, aonde Ele pode se mover, aonde Ele pode te orientar. Então, primeiramente, a casa aqui sou eu. Só que a casa também pode ser a minha história, ela representa, na verdade, o meu casamento. Agora, você concorda comigo, queridos, que o que adianta ter o nome escrito no livro da vida se o meu casamento é um fracasso? Se eu não tenho um relacionamento com a minha esposa, se a minha esposa não tem um relacionamento comigo, se nós somos amigos, irmãos. Há uma grande realidade. Hoje, assim, as pessoas se acostumaram a viver com seus cônjuges dentro de casa, mas não há nenhum relacionamento daquele Cristo e a igreja, em que Cristo morre pela igreja e se entrega pela igreja. Amém? Então, há muito casamento de fachada, há muito casamento em que não existe o amor, não existe o respeito, não existe conversa. Eu já falei algo para você aqui e quero trazer de novo. Um dia, num gabinete pastoral, foi perguntado para uma mulher, estava o marido e a esposa, e houve um caso de traição da parte dela, e o pastor perguntou assim: eu posso ser direto com você? Ela disse: pode ser. Você se separou do seu marido por quê? Por causa de dinheiro? Você traiu o seu marido por causa de dinheiro? Ela diz: não, meu marido tem muito mais dinheiro do que o meu amante. Ele diz: então você traiu o seu marido porque o teu amante é mais bonito do que ele? Ela falou: não, meu marido é 10 vezes mais bonito do que o meu amante. Ele diz: então você traiu o seu marido por causa do sexo, relacionamento? Ela falou: não, meu marido é 1000 vezes melhor no sexo do que o meu amante. Ele diz: por que você traiu o seu marido? Ela diz: pastor, o meu amante me ouve. Isso é uma pancada em nós ou não é, queridos? Existem casais que não conversam. Não conversam. Então, queridos, edificar a casa não é só me edificar, mas edificar a minha vida que eu construo com outra pessoa. É a família que eu vou construir juntamente com os meus filhos. É a maneira como eu, pai, e eu, mãe, instruo os meus filhos desde pequeno a ter temor no Senhor, a conhecer ao Senhor, sabe? A entender que você gerou uma vida para a eternidade. Daqui a alguns milhões de anos, eu e você estaremos na eternidade, porém, nós damos a resposta no teste que nós vivemos. Muitos filhos hoje, na verdade, vão terminar no inferno por causa dos pais. Isso parece ser duro de ouvir, mas tem pais que são negligentes na maneira que ensinam seus filhos, aceitam tudo o que eles fazem, na verdade, concordam com tudo o que eles fazem, porque joga a responsabilidade para eles, que Deus diz que é nossa, dos pais. A Bíblia diz que a herança dos filhos não são os pais, é o contrário, a herança dos pais são os filhos, e a herança é de Deus, e eu cuido da herança. Você entende? Eu posso estar gerando uma vida para o inferno, no caso. Eu vou contar alguns testemunhos aqui, que você vai entender do que eu estou dizendo, o peso. Então, a Bíblia diz que uma das bênçãos, nós falamos de bênção, a primeira é, no texto, é que no Salmo 127, versículo 1, é: se o Senhor não edificar a casa, primeiro a mim, Ele vai criar uma estrutura forte, uma estrutura firme, que alguém vai olhar, seus filhos vão olhar para você e dizer assim: meu pai é forte, minha mãe é forte. Como é que meu pai e minha mãe, como é que eles se comportam no momento de crise? Quem é meu pai, quem é minha mãe dentro de casa? Esse tipo de vida que você tem, querido, modela uma edificação dentro da sua casa. Ele diz então que primeiramente Deus vai criar uma estrutura em você, diga em mim. Em você, isso é uma promessa de Deus. Ele diz: se o Senhor não edificar, em vão são aqueles que tentam construir uma história. Então ele diz assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós vamos dar um testemunho aqui de um camarada chamado Ray Gracie. Quem lembra dele? Eu, amém? Vamos lá, depois você vai entender parte da história aí. Então, ele continua dizendo no versículo 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente você trocou, ganjeou, trabalhou. Mas, ele diz, aos seus amados, diga eu, Deus dá enquanto dorme, Deus edifica, Deus protege, Deus supre. Amém, queridos? É bom viver assim ou não? Você pode viver em qualquer lugar do mundo. Amém? Você pode ser próspero desempregado. Você pode ser cheio de oportunidades a favor de Deus e dos homens. Anos e anos desempregados. Não é porque você quer ficar desempregado. É porque a bênção de Deus está sobre a sua vida. Amém, queridos? Não é você construindo algo. É Deus construindo algo na sua vida e na sua história, nos seus planos, no seu negócio, no seu futuro. Quando Paulo diz assim, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, ele diz assim, olha, eu como sábio construtor, eu lancei o firme fundamento. Quem é o fundamento? Jesus. Ele diz, ninguém pode criar uma história fora das verdades de Jesus. Quando Jesus diz em João capítulo 8, no verso 32, ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O versículo não é esse, você concorda comigo? Ele diz, se vocês guardarem as minhas palavras, obedecerem as minhas palavras, de fato sereis os meus discípulos, e então vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Primeiro eu obedeço, e eu recebo, e eu guardo a palavra, eu me torno discípulo, então eu conheço a verdade. Eu guardo a palavra, eu pratico a palavra, então de fato eu sou discípulo, e essa verdade que eu conheci, ela me liberta de qualquer situação. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Deus está edificando a minha casa e a sua casa no nome de Jesus. Esse era o ponto número um. Ponto número dois, a gente está enfatizando aqui ponto número um, ponto número dois, para deixar bem claro a organização, como a gente quer trazer todo o assunto de Deus e deixar bem claro para você, como se fosse escolinha. Amém, queridos? Ponto número dois, como eu posso construir uma casa sólida em Deus? Então, construindo na verdade, uma história ou criando realidades pela palavra de Deus. Como que eu posso criar ou construir uma casa sólida? Uma casa sólida em Deus. Você pode construir o seu mundo com palavras, diga amém. Primeiramente, a Bíblia diz em Tiago, sede ouvintes não esquecidos, sendo ouvintes praticantes. Então, o próprio irmão do Senhor Jesus, Tiago, Tiago, né, na verdade, ele diz assim, que se eu for ouvinte praticante, eu, na verdade, vou edificar algo muito poderoso na minha vida. Eu não vou dar os versículos, vou falar rapidamente. Paulo diz de toda palavra frívola. Como é que você constrói uma história de sucesso? Toda palavra frívola que sair da sua boca, você deverá prestar conta de cada uma delas. Por quê? Porque no momento em que você abre a sua boca, você já criou uma realidade no mundo do Espírito. Ou você criou uma bênção, ou você criou uma armadilha, você abriu uma sepultura para você. E essa sepultura ela não precisa ser literal, embora você vai ver alguns testemunhos aqui que ela é literal. Se pode abrir uma sepultura no meu relacionamento, no meu futuro de provisão, ou no meu futuro de saúde, ou na vida eterna dos meus filhos, da minha casa. Então, o que eu falo, eu darei conta, eu sou dono de cada palavra que eu disse, e eu comerei de cada fruto em que a minha palavra gerar. Ele vai gerar um fruto, e eu vou colher e comer cada fruto de cada palavra que sair da minha boca. É sério isso ou não é? De toda palavra frívola ou palavra que não edificam, eu e você daremos conta, é o que diz a Bíblia, no caso. A palavra também diz em Provérbios que a morte e a vida está na língua. No poder da língua. Amém? Vida e morte estão no poder da língua. Pastor, eu sei de tudo isso. A Bíblia diz que nós seremos felizes se nós praticarmos aquilo que nós temos ouvido. Amém, queridos? E também a palavra diz, aquele que ouve, em Mateus capítulo 6, capítulo 7 diz, aquele que ouve, Lucas capítulo 6 e Mateus 7, aquele que ouve as minhas palavras e colocará em prática será inabalável. Eu tenho uma foto para colocar aqui, apaga essa luz aqui, por favor. É a primeira foto. Vamos ver se dá para você ver. Está ali? Tá. Não dá para ver muito bem, porque ainda nós estamos, está muito claro aqui. Esse daqui, eu acho que dá, Fábio. Esse daqui é o Padre Léo, ok? Padre Léo é uma grande referência no estado de São Paulo, em Santa Catarina, na verdade em Santa Catarina, mas também em São Paulo. Alguém já ouviu falar do programa de televisão ou do Ministério Canção Nova da Igreja Católica? Alguém já ouviu falar a respeito disso? A Canção Nova é na cidade de Valinhos, do lado de Campinas. Eu frequentei muito a Canção Nova, eu trabalhava ali, e lá tem um tipo de uma chácara, parece o céu, né? Sabe aquelas figurinhas do Testemunho de Jeová, que eles pintam o céu? Parece aquilo lá. Então, na hora do almoço, a gente usava o banheiro, tomava água gelada, e eu participava de alguns cultos, né? Dos padres, das bandas, eu ficava lá na plateia descansando na hora do almoço, porque a minha carteira de cliente era na cidade de Valinhos, a Canção Nova. Padre Léo era um dos padres que frequentava. Esse padre é famosíssimo, ou era famosíssimo, no Brasil. Ele é a grande referência do Cláudio Duarte. Esse cara, se você vê o Cláudio Duarte, você gosta do Cláudio Duarte, né, a pregação, Cláudio Duarte é uma cópia, ele imita o Padre Léo. Numa entrevista ele diz assim: quando eu comecei o meu ministério, eu comecei a imitar o Padre Léo, tudo que ele fazia. Então, se você quer dar risada de verdade, você pode escapar do Cláudio Duarte e você pode ir no Padre Léo. Extremamente engraçado, arrastava multidões atrás dele, um homem extremamente de sucesso, uma grande referência no mundo católico, e um homem de Deus. Eu vou ler algo sobre ele aqui, dizendo assim: Padre Léo, que foi dependente químico quando jovem, percebeu a urgência em auxiliar os jovens, as suas famílias, que procuravam no Colégio São Luís, em Brusque, Santa Catarina, onde era diretor. Obediente à voz do Espírito Santo, o padre ratificava tal necessidade e encontrou, dessa maneira, pessoas enviadas por Deus para que a obra começasse. Olha só. Após a doação do terreno, e é um grande terreno, não vou colocar aqui a foto para você, mas é um terreno gigantesco, né? Após a doação do terreno, em meio a uma clareira, centenas de pessoas se reuniram para a celebração da Santa Missa, que marcou o nascimento do recanto São João Batista. Olha só. E ele continuou dizendo: em 12 de outubro de 1985, a casa-mãe da comunidade Betânia, preste atenção nisso, é o nome que ele deu a essa chácara, a esse sítio. Em 1985, em 12 de outubro, a casa-mãe da comunidade Betânia foi construída e inaugurada em 1º de maio do mesmo ano. Desta forma, Padre Léo e as pessoas que já tinham decidido gastar suas vidas em prol daquela missão de resgatar jovens dependentes químicos abandonados e dar uma nova vida para eles, no caso, né? Recebiam os primeiros acolhidos, a quem chamavam carinhosamente de filhos e filhas. O carisma da comunidade Betânia, era o nome daquele lugar, é acolher cada um como um próprio Cristo. Betânia faz referência à cidade onde ficava a casa de Maria, Marta e Lázaro. Os amigos de Jesus, a casa onde Jesus era bem acolhido, onde podia descansar e gostava de estar. A comunidade Betânia é uma comunidade de vida, ou seja, os membros renunciam seus projetos pessoais, aqueles que vão para lá trabalhar, e seus bens materiais, tendo tudo em comum, a exemplo da primeira comunidade cristã, a primeira igreja, em Atos capítulo 2, 42. Um dia na Canção Nova, para o Léo, então, ele fazia muitos programas de televisão, um dia na Canção Nova, ele fez uma ministração, e eu tenho escrito parte da ministração dele, que é, na verdade, o fato que eu quero pegar com você. Palavras constroem o nosso futuro, palavras criam as nossas realidades. Amém? Ele disse, então, no programa Canção Nova, ele disse assim, uma das frases: aos consagrados de Betânia, ou seja, aqueles que vieram trabalhar, aqueles padres auxiliares, aqueles líderes que estavam trabalhando com aquelas pessoas, olha o que ele diz: aos consagrados de Betânia, todos morrem de câncer. É duro, mas isso é uma verdade. Nós temos que oferecer o nosso câncer para salvar os outros. Porque na casa de Betânia também eles pegavam muitas pessoas em estado de câncer, tanto drogados e tal. E ele diz assim: todos aqueles que são consagrados à casa de Betânia morrem de câncer. Essa foi a declaração no programa Canção Nova, na cidade de Vinhedo. Ele dizendo: todos morrem de câncer para a salvação daqueles que estão sofrendo. Qual é o resultado? Coloca a foto para mim, a segunda foto, por favor. No dia 4 de janeiro de 2007, pegue esse ano, 2007, que vai ser importante para você daqui a pouquinho. 4 de janeiro de 2007, na verdade, um mês depois do meu aniversário, né, que é 4 de dezembro. Amém? 4 de dezembro. Em 4 de janeiro de 2007, em São Paulo, morre o Padre Léo de linfoma, um tipo de câncer. Está a foto dele aqui? A primeira foto, por favor. O Padre Léo era muito bonito. Eu não tenho problema de achar homem bonito, não, queridos. Ele era muito bonito, ele era muito agradável. Apenas um ou dois anos depois, em que ele fez a declaração que todos os consagrados da Casa de Betânia morreriam de câncer, a outra foto, no dia 4 de janeiro de 2007, anunciaram a morte do pastor Léo, do Padre Léo, por linfoma ou um tipo de câncer que destruiu a vida dele. As palavras criam as nossas realidades. Você pode dizer amém? Agora eu queria colocar a foto de outro cara bonito, um cara atleta, um cara forte. O nome dele é Ryan Grace. Alguém conhece o clã dos Grace? É uma coisa tão extraordinária. Se você puder pegar o documentário no YouTube, tem tanta coisa que o crente assiste que não presta, né? Se você pegar algumas, aquilo nos inspira, né? O chefe da família, do clã dos Grace, ele era pequeno e magrelinho. Eu não vou dar o exemplo aqui comparando com uma pessoa que está aqui, porque, né, não vai ficar bem. Magrelinho, pequeno, baixinho. Sabe quem é, né, Gel? Cadê o Gineton? Sabe quem é, não sabe ou não? É o chefe do clã. Ele era tão pequenininho e ele tinha que descobrir uma maneira de uma arte marcial, tá certo? Que iria dominar o inimigo. Então, o que, que ele fez? Ele viu um tipo de luta em determinado país e ele aperfeiçoou. Porque ele era pequeno, frágil, e ele tinha problema de saúde. Então, quando ele fosse combater um inimigo, que era um gigante, 120, 130, 150 quilos, ele teria que usar aquilo que era de vantagem para o seu inimigo, no jiu-jitsu, no caso, né? Ele ia pegar aquilo que era peso, tamanho, para usar contra o inimigo. Então, de forma minuciosa, queridos, é tão extraordinário o documentário, né? De forma minuciosa, ele criou uma técnica que eles destruíam, só apertando, derrubando e apertando os gigantes, os inimigos. O problema, na verdade, do jiu-jitsu, né, é que ele foi espalhado e ensinado para o mundo inteiro. Eles ficaram milionários, no caso. Ele teve, eu acredito, que mais de 13, 15, 17, 20 filhos, porque ele queria criar um time, na verdade, de lutadores. Tem a foto, por favor, esse é o Ray Gracie. Tem a foto da família? Mostra para mim, por favor. Vai direto na foto, todo mundo junto aí. Vamos lá? Isso. Você está vendo aqueles menininho, pequenininho lá? Olha lá. Cada filho que nascia, ele fez até filho, a esposa concordou com a cunhada, com o parente, ele tem mais filho ainda com outra mulher, sumiu os filhos dos irmãos para que ele criasse um time de vencedores. Esses caras mudaram a história no mundo em relação às lutas, né, entre artes marciais. Na verdade, é o jiu-jitsu, né, esse tipo. Hoje, você vê os grandes vencedores do MMA, UFC, no caso, né, pessoas de outros países vencendo porque eles venderam a arte. Se ficasse só entre eles, seriam imbatíveis, queridos. Mas vamos voltar lá. Volta lá para o Ray Gracie. No caso, ele começou a aprender, na verdade, essa luta, no caso, aos 12 anos, ele começou a aprender, não, ele, né, quando começou a engatinhar, já estava aprendendo a luta. Aos 12 anos, ele começou a competir. Olha que coisa interessante, ele foi pentacampeão mundial. Interessante, queridos, coloca aí, por favor, o Grace, é o irmão. Esse é o Ryan. Esse é o Renzo Grace. Dois irmãos quase equivalente à mesma idade. Eles estavam praticamente com 12 anos de idade e atravessando o Rio de Janeiro, uma das avenidas principais, nobre, eles encontraram uma cigana. no caso. E a cigana chamou eles: meninos, vem cá. E quando eles se aproximaram, a cigana disse para eles assim: olha, deixa eu ler a sorte de vocês. Aí o Rain disse assim: eu não acredito nisso. Aí o Renzo diz assim: vamos lá, vamos ver. Curiosidade de menino, né? Vamos ver, né? Não custa nada. E os dois, então, ficaram de frente para a cigana. A cigana sentada, ela diz assim para o Renzo: você, no caso, vai tomar uma decisão muito importante na sua vida, aos seus 43 anos, que isso vai mudar toda a tua história. E você será um homem de sucesso. Ela olhou, então, para o menor, para o Rain, esse é o Renzo, mais velho, poucos anos, olhou então para o Rain e diz assim: porém você morrerá aos 33 anos. Eles saíram dali e ele saiu com aquilo na cabeça. Você sabe que isso foi uma formação do inferno, né? Foi uma notícia do inferno para a vida dele que o diabo plantou nele, no caso. Então ele começou a dizer, tempo todo: eu morrerei aos 33 anos de idade. Eu morrerei aos 33 anos. Então a família inteira, na verdade, sabia disso. Ele tinha o costume de dizer assim: eu morrerei aos 33 anos. Ele foi pentacampeão mundial. E uma coisa interessante aconteceu com o passar dos anos, no caso. Quando ele fez 33 anos, o Renzo, que é o irmão mais velho, disse para ele: ei, rapaz, 30 anos, aquela profecia daquela cigana não deu em nada. Então o Rainho disse para o Renzo, dizendo assim: mas o ano não terminou. Interessante que no dia 15 de dezembro de 2007, lembra que eu falei, guarda a data de 2007, né? Os jornais do Brasil anunciaram a morte do Rain Grace aos 33 anos de idade. Deu um surto psicótico nele, ele saiu de onde ele morava, deixou o carro, moto, tudo, saiu apenas de shorts, com uma faca na mão, e ele estava avançando nas pessoas, ele parou um carro, roubou um carro, entrou dentro, e depois ele roubou uma moto, foi preso e amanheceu morto na cadeia. Sabe, queridos, nós podemos criar realidades com aquilo que nós falamos, amém? O diabo, ele é campeão em destruir um futuro poderoso que Deus deu para mim e para você. Quando nós nascemos de novo, independente de onde você nasceu, da família que você nasceu, quando você nasceu de novo, algo foi quebrado na sua vida, segundo Gálatas capítulo 3, versículo 13. Uma maldição que talvez acompanhasse a história dos seus pais, dos seus avós. Você vê que tem gente que tem problema de bebida alcoólica, no caso, né? O avô, o bisavô tinha, o avô tinha, né? O pai tinha, aí o filho também tem, morre de cirrose. Tem gente que tem um diagnóstico que acompanha a família, Paulo chama isso de espírito familiares, de o bisavô morreu de câncer, o avô morreu de câncer, o pai morreu de câncer, o irmão mais velho morreu de câncer. Muito provavelmente você é o próximo da lista que vai morrer de câncer, não você. Desse tipo de família. Tem gente que tem problemas com o SPC e o Serasa. Às vezes eu falo isso, as pessoas podem se ofender. Mas a única liberdade financeira que essa pessoa tem é quando caduca 5 anos, o banco volta a dar um crédito para ele, novamente, rapidinho, ele volta para o SPC. Tem 50 anos e a maioria da vida dele passou dentro do SPC Serasa, no caso. Sempre endividado, sempre endividado. Nada é normal. Você pode dizer comigo? Nada é natural. Tudo por trás tem um contexto espiritual, queridos. Tem gente que tem um histórico de adultério, prostituição, 3 casamentos, 4 casamentos, 5 casamentos. A história se repete do bisavô e vai se repetir nos filhos e nos netos. Nada é natural. Espírito familiares que acompanham. Porém, quando você nasceu de novo, a Bíblia diz em Gálatas capítulo 3, 13, versículo 3, 13, diz que uma maldição foi quebrada na sua vida. Você pode dizer graças a Deus? Independente, seu avô, seu bisavô, seu tio, seus parentes morreram de uma situação, Cristo acabou com isso. A partir desse momento você vive pela palavra. Então agora o investimento do céu, a vida de Deus começa a operar na sua vida. Ok, queridos? acabou a maldição, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você foi livre e você foi feita de justiça de Deus. Você é tão justo quanto Deus e Jesus é justo. É o que a Bíblia diz no Novo Testamento praticamente inteiro. Fala a respeito disso. Você é tão santo quanto o próprio Jesus é santo. Você pode dizer amém? Você é tão abençoado. Você tem a vida de Deus como Jesus tem. Você é semelhante a Jesus. E essa foi a mudança de vida que eu e você temos. Se a nossa família teve um histórico, nós não precisamos ter a continuidade desse histórico. Cristo mudou a nossa realidade. Porém, o diabo sabe de algo que é poderoso. O diabo sabe que Deus criou realidades por meio da palavra. Deus não coloca a mão para criar. Deus cria tudo daquilo que não existe por meio da sua palavra. Ele gera, na verdade, no ambiente espiritual, ele traz para o reino físico. E ele atua em três áreas, Deus, na minha vida e na sua vida. Ele cria a provisão. Você lembra que antes de criar Adão, ele criou um lugar de provisão, um lugar de conforto, um lugar de segurança, um lugar de paz, um lugar de descanso. Aonde Adão era alimentado enquanto ele descansava na fé, no caso. Deus também cria um remédio e uma libertação para a morte, para as doenças e para as enfermidades. Deus também cria, na verdade, um remédio e uma solução para a morte espiritual. Então, em três áreas, Deus cria, pela sua palavra, plenitude de vida por meio da salvação. É por isso que a salvação, ela é cura, ela é saúde, ela é salvação, ela é libertação, ela é preservação. Você é preservado. No meio de qualquer circunstância, você é preservado. A salvação quer dizer isso. Então, você tem uma nova realidade. Porém, o diabo sabe disso. Se Deus cria por meio da palavra, olha o quanto é importante a palavra. O diabo também cria por meio da palavra. O endereço é o mesmo, no sentido do reino do Espírito. Você entende? Deus cria por meio da palavra, o diabo cria por meio da palavra. O diabo não pode pegar uma arma e te matar. Você está dormindo, ele pegar uma faca e cortar o teu pescoço, aquela faquinha de pão. Se ele pudesse, que ele teria matado todos os crentes da face da terra. Você concorda comigo? Ele não pode. Ele tem que agir de que maneira? Ele age através das pessoas, como Deus só pode agir nessa terra, através das pessoas. E como que Deus age, o diabo age? Por meio da palavra. Se o diabo, ele diz para você, você tem tudo isso, todo esse investimento, mudou de história, acabou o poder, na verdade, da maldição. E o diabo agora, ele vai criar uma realidade na minha e na sua vida por meio do que nós falamos. Palavras criam imagens que criam atitudes. O que eu penso, a Bíblia diz, eu vou realizar. Eu crio o meu mundo pelas palavras. Às vezes, queridos, eu não falo tanto, mas eu penso. Eu penso que essa mulher não é ideal para mim, esse marido não é ideal para mim. Minha vida não é tão boa assim, aquele negócio todo. Eu penso que todo mundo é abençoado, mas eu tenho que viver esse tipo de vida mesmo. Todo mundo pode ter uma família feliz, mas para mim Deus não concedeu. Quando eu penso isso, isso está na minha mentalidade, é o diabo falando comigo. Ele imita a minha voz, mas ele cria esses padrões imperceptível. Você vai soltar isso. Em algum lugar, vai soltar na sua oração, na sua canção, você vai soltar isso num lamento, você vai soltar. No momento em que você soltou, você criou uma realidade de morte. Se a vida e a morte estão no poder das palavras, e tudo que eu falo, darei conta dela, o quê? Eu vou ter, na verdade, que viver o resultado dessa palavra, é o que a Bíblia diz. Então eu crio realidades por meio da palavra, tanto para o bem, tanto para com o mal. Você entende? Vamos lá. Filipenses, agora eu quero que você abra comigo. Filipenses capítulo 2, do versículo 14 e 15. Eu quero mostrar para você uma realidade que nós criamos. Aleluia. Que nós criamos por meio da palavra, que tem um outro nome. Diga murmuração. Quem sabe, dentro de casa, quem murmura é o marido e a mulher, não é? Esse homem murmura, essa mulher murmura, esse rapaz, esse filho murmura. Não é assim ou não? Filipenses capítulo 2, versículo 14 e 15, Paulo diz assim, fazei tudo, faça tudo na sua vida, sem nenhum tipo de murmuração. Murmuração não são palavras? Né? Murmuração. Sem contendas, para que você se torne irrepreensível e sincero. Que você se torne filho de Deus inculpável no meio de uma geração pervertida e corrupta. Olha só que interessante, queridos. Ele diz que você se torna, olha lá, irrepreensível, sincero, filho de Deus inculpável, quando você guarda sua boca de palavras de murmuração. Ele diz então, no meio de uma geração pervertida e corrupta, do qual você vai resplandecer como luz do mundo se você não usar as suas palavras como murmuração, por meio da murmuração. Amém? 1 Coríntios capítulo 10, dois textos, né, para a gente caminhar para o final. 1 Coríntios capítulo 10, eu acredito que é o 10 e o 11, se achou? Ele diz assim, nem murmureis, como alguns deles murmuraram, olha a consequência de palavras, e foram destruídos pelo exterminador. Porque crente, nascido de novo, com todo investimento dos céus, é destruído nos seus sonhos, nos seus projetos. Porque eles não são plenamente felizes, porque eles são murmuradores, porque eles usam palavras que vão de encontro ou contra a realidade que Deus falou conosco. Não murmurem, como algum deles, aqui, eles, o exemplo é aquele povo de Israel, eles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Então, existe um agente destruidor na vida, no encalço, daquele que é murmurador ou daquele que profere palavras que Deus diz que não deve proferir. Se você solta algum tipo de palavra que não concorda com a Bíblia, existe um agente destruidor para executar aquilo que você disse na sua história, nos seus sonhos, nos seus projetos. Não murmure como algum deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhe sobrevieram a eles como exemplos para vocês e foram escritos para diverti-los ou para advertência de vocês. De nós outros sobre quem os fins dos séculos estão bem próximos. Terceiro e último ponto, né? Palavras criam realidades. Provérbios capítulo 10, versículo 11, ele vai colocar aqui, você vai ler aqui para nós. Diz assim, a boca do justo, você pode repetir o versículo? Diz, a boca do justo. Agora você está falando de você, diga assim, você está criando algo no reino do Espírito agora. Diga assim, a boca do justo. Aí se diz, a minha boca, ele continua dizendo, a boca do justo é manancial de vida. A sua boca gera vida, é um manancial de vida. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, está dizendo assim, um texto que nós conhecemos muito. Está escrito, cri, por isso eu falei. Está escrito, aonde está escrito? Está escrito, eu cri, por isso eu falei. E ele continua, só saiu daqui. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso nós falamos. Por favor, coloca a foto do Gustavo para mim. Aleluia. A Bíblia diz que a salvação, o sozo de Deus vem por meio da confissão. Mas pastor, eu já levantei a minha mão e eu já fui salvo. Esse é o princípio, o primeiro passo da salvação. Agora você precisa na sua vida inteira ser preservado, ser sarado, ser curado, ser provido, ser liberto. Amém, queridos? A salvação vem pela confissão. Romanos capítulo 10, versículo 8, ele diz. Vamos lá. Essa é a foto do Luiz, do Gustavo Ortega. Em 2011 para 2012, ele foi o meu professor no Rema Brasil, no caso. Esse é o Gustavo Ortega, ele não é brasileiro. Coloca aí a foto da Luísa, por favor, para nós. Essa é a foto da Luísa Ortega, no caso. É tão impressionante, queridos, o testemunho deles, né, que é impactante de verdade. A gente já ouviu muitos testemunhos, não só do Verbo da Vida, do pessoal do Rema, mas de muitas outras igrejas. Quando você entende de verdade quem é você dentro da palavra, que a palavra cria a tua realidade, a Luísa tinha um problema no ventre, no útero. Ela não podia gerar filhos. E o médico, vários médicos disseram para ela, você nunca será mãe. Nunca. Você tem uma condição em você que ela é irreversível. Não há nenhum tipo de tratamento. Não adianta você gastar, e eles já tinham gastado, feito todo aquele processo. Não há nenhuma situação que possa fazer você ser pai, Gustavo, e Luísa, você ser mãe, no caso. Sabe, queridos, quando você ouve uma situação dessa e você quer ter filhos, filhos é herança do Senhor, é um baque. É ou não é? Nós que temos filhos, nós não temos, nós não conseguimos alcançar isso. Mas quem não tem filho e tem o desejo de ser filho, queridos, é um buraco. É um buraco escuro na vida. Porque não fecha uma história. Todo homem e toda mulher nasceram para ser frutífero em Deus. Pode dizer amém? Né? A Bíblia diz, sede fecundos, multiplicai-vos, não haverá mulher estéril, nem mulher que aborte. Ele diz, a estéril, na verdade, romperá como mãe de muitos filhos. E quando ela ouviu essa história, qualquer pessoa ficaria abalado, porque não foi um médico, foi uma categoria de médicos, e eles eram ricos, empresários, né? E eles já tinham gastado, procuraram os melhores especialistas. E a resposta de todos, todos eles eram, você nunca poderá ser mãe. Sabe o que ela começou a fazer, queridos? Não atentando nas coisas que se veem, porque ela tinha um diagnóstico médico. Ela tinha todos os exames. Ela tinha relatório de vários médicos. Você sabe o que ela começou a fazer? Você sabe. Ela começou a criar uma realidade. A palavra cria uma realidade. Se eu não atento nas coisas que eu vejo, não devo prestar atenção no que eu estou vendo, que os sentidos estão me mostrando, eu vou dar atenção no invisível. A palavra de Deus cria o invisível para mim. Ele diz, peça, porque tudo que você pedir crendo, você terá. E o versículo original de Marcos capítulo 11, 23 e 24, é que se não existir no reino físico, eu vou criar do nada para você, é o que ele diz. Se o seu coração crer, se você conseguir criar imagens no teu coração da promessa que Deus diz, que você é frutífera, que você será mãe de filhos, se você conseguir criar essa imagem, você conseguir confessar, creu, fez a imagem, então você agora vai chamar a realidade o que você vê dentro. E ela começou a declarar diante de todos os alunos, diante da igreja, por onde ela passava, todo mundo sabia do diagnóstico. Todo mundo sabia do diagnóstico, né? Ela começou a declarar, eu serei mãe de gêmeos, eu serei mãe de gêmeos. Então ela citava os textos bíblicos. Se você receber um diagnóstico de morte, você tem 6 meses de vida, o que você faria? Você ia para as novelas, você ia gastar tempo no YouTube, você ia gastar o tempo passeando, ou você ia fazer daquele momento, um momento de vida, gerar vida. Se Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, você deveria então pegar todos os textos que falam que não morrerei, antes viverei e viverei para contar as grandezas do Senhor. Então você vai pegar todos os textos que falam de vida, que Ele te abençoou com longevidade de dias, na sua velhice você vai dar fruto, diz que você será renovado como a águia na sua velhice. Você vai pegar todos esses textos, você vai ouvir pregação, ouvir canções, vai começar a cantar sobre cura, você vai sobre vida, você vai começar a declarar. Quando cantar uma canção, você vai dançar, as pessoas não vão entender, porque você está criando uma realidade daquilo que Deus diz, também virou a tua convicção. E a partir do momento que aquilo virou a tua convicção, geram declarações. É diferente. Eu não fico declarando para gerar convicção. Convicção vem quando eu me exponho à palavra, a ouvir o que a palavra diz, eu celebro o que a palavra de Deus diz, eu canto o que a palavra de Deus diz, vem a convicção. Hebreus 11, 1. Fé é certeza e convicção. O mundo inteiro vai dizer para você, você vai morrer em 6 meses. Você diz, há uma convicção de vida. Porque a Bíblia diz que eu verei os filhos dos meus filhos. Então uma convicção chega e a declaração é uma coisa natural para você. Você não está tentando correr atrás de algo. Ela é, faz parte de você. A confissão é uma realidade porque você vê no reino do Espírito. Ela dizia diante de todo mundo, do qual ela testificou, que uma categoria, uma junta de médicos disseram, é impossível. A morte no teu ventre, você não vai produzir, você nunca vai gerar dentro de você um filho. Para as mesmas pessoas que sabiam disso, ela dizia, eu serei mãe de gêmeos. De duas meninas? De dois meninos? Não, ela dizia... Tá. Ela dizia, eu serei mãe de um casal de gêmeos, um menino e uma menina, o André. Exatamente o que eu ia falar. Ela declarava, porque faz tempinho, né? 2011. Eu serei mãe de um casal de gêmeos. Não, de dois meninos. E deu até o nome dos meninos, não foi? André e Luiz. Não é interessante? Você imagina como que era a rotina daquela mãe quando ela acordava? E ela dizia, André, Luiz, hora de acordar. Eles não existiam no natural. Ela já se via amamentando aqueles meninos. Aquilo já virou uma realidade dentro dela. Eu vou perguntar para você e fechar. O que você acha que aconteceu com alguém que cria realidades daquilo que Deus diz? Hã? Um dia ela chegou celebrando, dizendo assim, eu estou grávida. Você sabe o que o diabo disse para ela? Não vai segurar. Não é assim? Quando a nuvem do tamanho da mão de um homem se desponta no horizonte, no céu, porque é uma seca, vem aquela nuvem, você diz, grandes chuvas, o diabo diz, ih, tem nada aí não, cara. Vem. Quando você precisa de um salário para cuidar de uma família, para se estabelecer em sucesso, e alguém te emprega como autônomo, te pagando metade do que você vale, não despreze, queridos, nenhum tipo de visão em relação à bênção. Amém? Aos pequenos sinais, celebre, dance. Antes que houvesse chuva, eu plantei. Antes que houvesse música, eu dancei. As pessoas vão dizer que você é biruta. É melhor ser biruta e criar uma realidade do que Deus diz, do que tentar viver pela razão e morrer como os fracassados. Você concorda comigo ou não? Ela diz, eu estou grávida. E a barriga foi crescendo, confessando. Foi crescendo, eu serei mãe então de gêmeos. E ela teve, eu procurei, eu já mostrei aqui na igreja, mas eu não achei em lugar nenhum ontem de madrugada, enquanto eu estava procurando. O Gustavo, a Heloísa, com os filhos no braço, casal de gêmeos, só que nasceram um menino e uma menina. Ela queria dois meninos. Quando veio o menino e a menina, Deus sabia, você vai gostar mais do que eu tenho para você, do que você está pedindo. Deus faz além, Efésios capítulo 3, versículo 20, equipe de louvor pode subir, muito mais além do que eu possa pedir ou do que eu possa imaginar. Sabe que haverá enquanto eles estão subindo aqui, vocês têm sonhos e projetos, você, que Deus colocou no seu coração, só que a vida, queridos, bateu tão forte em você, que você nem sonha mais, e você nem ora mais por isso. Você sabe que o Deus que gerou dentro de você isso, Ele é responsável para trazer a existência? Por isso que Ele é poderoso para fazer muito mais do que você pede. Pode ser que você esqueceu, você já não pede mais nas suas orações. Pode ser que você já nem lembre mais, mas o Deus da convicção vem em você de uma tal forma, quando você ouve uma palavra, um cântico, algo pega você, e novamente você diz assim, eu posso gerar um milagre, eu sou como Deus, e por meio da palavra, eu posso gerar o meu milagre. Sabe, queridos, existem muitos empreendimentos aqui, incubados dentro de você, Existem muitas respostas de Deus para o teu futuro. Existe vida e vida plena dentro de você. Você pode fechar seus olhos, equipe de louvor, pode começar a cantar. Feche seus olhos por um tempo, pense nisso nesse momento. Aleluia, enquanto eles cantam. Que você é um gerador de milagres. Que nessa manhã você pode gerar aquilo, na verdade, que o diabo já sepultou. Nos teus pensamentos, na tua história.